Bom dia. Quem ainda não cumprimentei, prazer estar aqui com os irmãos. E avançado da hora, vamos retomar o nosso estudo da última vez, aqueles que lembram. Epístola de Tiago, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, Tiago capítulo 2. Na última oportunidade que tivemos juntos de examinar a Epístola de Tiago, nós vimos que o autor havia falado, estava se dirigindo dentro da sua epístola aos judeus da dispersão. Aos judeus que haviam se convertido ao cristianismo, ao Senhor Jesus, e que haviam realmente entendido a mensagem da graça, a mensagem da salvação, e que haviam deixado o peso da tradição judaica. Mas hoje, a gente vai ver, talvez, que alguns saíram de um sistema rígido, pesado, e talvez mergulharam no outro extremo. Talvez eles haviam deixado o peso da obrigação da lei judaica, em fazer boas obras, em fazer um monte de coisa, e talvez tinham caído agora, puxa, mas que bom, estamos na graça. É verdade. Mas talvez eles foram um pouquinho mais longe e começaram a dizer, puxa, agora só vale a fé. Tenho a minha salvação garantida em Jesus Cristo, não preciso fazer mais nada. Até um certo lado, está certo. Mas esse nada, para alguns, talvez, foi se transformando, não apenas um nada de não fazer boas obras, mas numa vida vazia, numa teologia vazia, numa vida cristã sem frutos, sem manifestações da presença do Espírito Santo. É o que Tiago, nós vimos na última vez, no versículo 17 do capítulo 2, chama de fé morta. E nós vimos Tiago questionando esses que se diziam convertidos, mas que viviam uma vida sem frutos, sem demonstrações concretas que eles haviam aceitado o Senhor Jesus. Agora, no final do capítulo 2, Tiago vai colocar mais uma ênfase, mais uma vez mostrar, através de dois heróis bíblicos, a gente vai ler Abraão, Raabe, bem conhecidos a esses judeus convertidos ao cristianismo, o quanto significa viver pela fé e ter obras, frutos da fé. Mas antes disso, eu queria comentar alguma coisa. Preparando essa mensagem, eu me lembrei de algo que um servo de Deus me disse há muitos anos. E é incrível, né? A gente às vezes menciona, alguém aqui vai lá, eu me lembro, o seu Fred me disse uma vez isso, a dona Esther me disse aquilo. E às vezes essas coisas ficam, né? E a gente precisa pensar realmente o que a gente fala daqui, porque isso fica marcado. Os anos passam, e daí na hora, naquele momento, eu estava lá preparando, veio uma mensagem, um lembrete, que um servo de Deus ainda vivo, seu Dubois, enfim. Ele uma vez disse, nós estávamos comentando sobre o nível das pregações na igreja que na época nós frequentávamos, aqui longe do Brasil, e ele me falou uma coisa, ele falou, Célio, mesmo que um simples pregador, sem muita experiência, se ele toma um texto bíblico, e esse texto bíblico tem exemplos que se referem talvez ao Velho Testamento, ou alguma outra passagem, uma referência paralela a outro texto, por mais que você escolha uma ilustração, por mais que você escolha algo palpável ao nosso mundo para representar o pensamento desse texto, nunca vai ser tão bom quanto o texto inspirado. Então, nessa passagem que nós vamos ler agora, de Tiago, do capítulo 2, do versículo 19 até o 23, até o 26, nós vamos ver Tiago usando o exemplo de Abraão e Raabe. E por mais que eu pudesse buscar outros exemplos, pensemos que é a palavra inspirada de Deus, que quer nos falar nessa manhã. Vamos ler? Versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até demônios creem e tremem. Querem, pois, ficar certo, homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu as Escrituras, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos nesse momento que esteja abrindo nossos corações, nós cantamos isso, Senhor. Esteja agora, Senhor, falando aos nossos corações. Prepara, Senhor, o terreno, prepara os corações de forma que, se tiver que haver mudança, Senhor, em atitudes, em pensamentos, que a Tua obra seja feita, Senhor, que possamos ser instrumentos das Tuas mãos para isso. Que a Tua palavra seja exaltada nesse momento, Senhor, em Teu santo nome. Amém. Muito bem. Tiago retoma esse texto falando da fé institucional. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante. Lembre-se que, mais uma vez, Tiago está falando aos judeus. Aos judeus aqui que, por natureza, por DNA, desde o início, desde a sua... Brincadeira, né? Não por DNA, mas eu digo, por tradição, por cultura, eram o único povo monoteísta que acreditava em um só Deus. Desde os berços da história de Israel, quanto nós lemos lá em Êxodo, em Deuteronômio, os ensinamentos, toda criança aprende num povo judaico. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, 2 e 3. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se. Deuteronômio 6. Esse era o contexto que um judeu crescia, aprendendo isso desde o princípio, que existe um só Deus, que não existe outro. E era esse contexto que Tiago está escrevendo. Afinal, eram judeus, mas que haviam se convertido ao cristianismo. E Tiago está dizendo, talvez tratasse de algo automático, né? Todo judeu se considerava automaticamente monoteísta, acreditando em Deus. Era parte da sua identidade. É mais ou menos se nós assumíssemos assim, né? A gente geralmente faz aqueles clichês, né, em culturas. Ah, todo brasileiro gosta de futebol. Ou todo brasileiro gosta de café. Tem uma experiência interessante que funcionária dos impostos lá na Suíça, quando ela viu meus papéis, falou: ah, isso aqui nasceu no Brasil, ah, deve ser católico. Ela assumiu isso. E eu pagava imposto por causa disso. Aí, eu, lógico, eu tive todo o interesse de corrigir esse pequeno detalhe, né? Mas ela assumiu, falou: ah, Brasil, isso há alguns anos já, talvez hoje a figura já seja diferente. Mas foi, na tradição. É tradição. Pois bem, Tiago quer mostrar aqui que, apesar de todo judeu se considerar crente no sentido de crer em Deus, em um só Deus, ser monoteísta na certidão lá de nascimento dele, desde N gerações, na família e tudo mais, talvez essa fé não é suficiente. Tiago afirma, olha, peraí que eu virei a página aqui. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Você crê isso desde o teu berço? Pois saiba que até os demônios creem e tremem. Alguns desses judeus criam em Deus, conheciam os atributos de Deus desde a sua infância, conhecem a doutrina de Deus, haviam aprendido isso, mas talvez não necessariamente tremiam diante da santidade de Deus, não necessariamente tremiam diante da palavra de Deus, quando a palavra de Deus aponta o que é pecado, não necessariamente tremiam diante do fato que uma fé inoperante, como ele diz no versículo 20, sem obras, estéril, sem vida, sem manifestações concretas, apenas uma fachada, ou da boca para fora, ou um dado lá no sistema de impostos, a sua religião, alguma coisa assim, uma carteirinha talvez. Será que isso é apenas tradição? Os demônios também criam. E até tremia, pois eles sabiam, e eles sabem, eles têm consciência do fim que lhes está reservado. E talvez alguém está dizendo aqui, não, mas está escrito que eles creram. Sim, eles creram. Talvez eles até frequentavam reuniões nas sinagogas, no início ali da igreja primitiva. Talvez participavam da mocidade. Talvez eles tinham um retiro do 7 de setembro. Mas será que isso era suficiente? E eu fico pensando nos nossos dias, hoje, quando é tão, eu não iria falar fácil, mas é tão comum, evangélicos aqui, evangélicos ali, milhões de evangélicos, creem num só Deus? Será que eles tremem diante da santidade de Deus, da palavra de Deus? Essa semana, lendo um artigo na revista, semana do dia 24, uma revista dizendo, uma pesquisa que foi feita, a gente sempre precisa tomar as pesquisas com cuidado, mas pensem mais no princípio e no que faz a gente pensar. Nos Estados Unidos nunca teve tão baixo o número daqueles que se consideram cristãos. Em 2008 foi feita uma pesquisa e disse, todavia, 76% se consideram, se identificam como cristãos. Crês tu que Deus é um só? Contado para a pesquisa como cristão. Muito bem. Eles aprendem na escola dominical que existe apenas uma religião. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, João. Versículo 14:6, na revista, hein? Mas eles não estão mais comprando essa ideia. Dentro desses 76%, 65% acreditam que existem vários caminhos para chegar à vida eterna. 24% acreditam, como os hindus, em reencarnação. Pesquisa aceita qualquer informação, né? Vai tudo naquele almagam, né? Aquele molho, né? Será que essa é a realidade aqui também no Brasil? Eu fico pensando nisso e preparando essa mensagem, pensei no texto que eu gostaria que os irmãos abrissem, no livro de Atos. Tem um caso interessante, no capítulo 8, no qual nós poderíamos passar horas e horas discutindo, não vamos fazer isso, mas vamos ler e ver um pouco, se nos lembrarmos dessa história. Atos, capítulo 8, tem a história de Simão, o mágico. Diz assim no versículo 9, ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, o qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muitos os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e os grandes milagres praticados. Até aqui. O texto diz que Simão abraçou a fé, foi até batizado. Mas será que essa fé é aquela fé operante que Tiago está falando? Existiam obras, atitudes, provas que confirmavam, que demonstravam que ele realmente se converteu ao Senhor Jesus? Existiam obras que sustentavam, que davam respaldo à sua profissão de fé em Jesus Cristo? Ou sua fé evangélica era apenas uma fachada, uma nova moda? Ah, eu vou tentar mais essa alternativa, um novo estilo de vida para a maioria das pessoas? Ou talvez o pior, um meio para ganhar benefícios? Suas obras eram obras... Quando eu digo obras, não estou referindo boas obras. Suas atitudes eram obras que refletiam a sua fé ou as obras da carne? Mais para frente, lá no versículo 18, leiam comigo a sequência da história. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concebido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Até o 22. Arrependei-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez que te seja perdoado o intento do coração. Mas ele abraçou a fé, foi até batizado. Como estava o intento do coração de Simão diante de Deus? Qual era o intento lá dentro? Simão já havia crido na mensagem de Filipe, que havia anunciado, mas talvez era uma fé burocrática, vazia, talvez de tradições, uma fé institucional, uma fé morta, na qual Tiago diz que até os demônios creem e tremem. Outro dia, estava conversando com alguns irmãos, que hoje em dia, e talvez no futuro vai ser mais e mais assim, já em alguns meios evangélicos já não se falam mais em, realmente talvez, uma conversão marcante, uma data, um dia, a pessoa realmente se dá conta do seu estado de pecado e se ajoelha pedindo perdão a Deus, clamando por misericórdia. Mas hoje talvez seja mais um processo, né? As pessoas levam talvez um certo tempo, elas começam a refletir, a pensar e entram nesse processo. E aos poucos as pessoas vão se acostumando e aceitando aos poucos a mensagem do Evangelho. É possível que isso aconteça, sim. Pessoas hoje talvez questionam mais. E eu acredito que Simão entrou também em um processo. Ele Viu lá Filipe, foi, ele acompanhava Filipe, diz lá no texto. Foi acompanhando, abraçando a fé. Mas o resultado desse processo foi um desastre. Por quê? Porque Deus conhecia o intento do seu coração. Irmãos, eu não estou aqui, eu acredito que não é o objetivo de Tiago, e muito menos o meu. O objetivo aqui não era julgar ninguém, e não era o objetivo de Tiago, era apenas para ressaltar para esses recém-convertidos vindo da tradição judaica, que abraçaram o cristianismo, a importância de uma fé autêntica, operante, cheia de obras, cheia de demonstrações de que algo mudou na vida a partir do momento que o Senhor Jesus entrou. Que deveriam haver demonstrações concretas disso. Só Deus conhece os corações, as intenções dos corações de milhões que se dizem evangélicos no nosso país. A nós não nos cabe julgar, apenas pregar, como Paulo diz, todo o desígnio da palavra de Deus, ressaltando o nível da fé operante que a palavra de Deus nos encoraja. E Tiago, ele foi muito sábio, obviamente inspirado por Deus, porque ele não podia escolher dois exemplos melhores para falar ao povo judeu do que Abraão e Raabe. E voltando em Tiago, os irmãos vão ver que diz que Abraão não foi. Ele pergunta: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado? Quando ofereceu sobre o altar seu filho, seu próprio filho Isaque, para sustentar o discurso, a ideia que Tiago estava querendo passar a esses cristãos, ele usa esses exemplos. Primeiro, o patriarca, Abraão. Todos conheciam Abraão, o pai da fé judaica, mas também dos cristãos. Paulo nos fala disso em Romanos, em Gálatas. Pai de todos os que creram. Somos filhos de Abraão na fé, enxertados na família de Deus. Mas para esse judeu, Abraão era o patriarca, era a referência, era o modelo, o pioneiro da fé. E Abraão teve a sua fé demonstrada, confirmada diante dos homens pelas suas obras. Muitos pensam que no Velho Testamento, no Velho Testamento era só lei, e no Novo Testamento é só graça. Até um certo ponto está certo, mas não completamente. Abraão foi justificado diante de Deus pela graça de Deus. Muito antes de ele demonstrar a sua confiança em Deus, quando ele levou Isaac no momento de sacrificá-lo. Lembre-se que Abraão oferece seu filho quando ele já estava justificado, muitos anos antes, lá em Gênesis, versículo 15, perdão, capítulo 15, versículo 6, diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. A palavra justificado, aqui no texto de Tiago, no original, ela pode ter dois sentidos. Justificado no sentido de quitado, pago, considerado justo, e também de ter dado prova de justiça. Diante de Deus, Abraão, quando ele creu na promessa de Deus, ele foi justificado pela fé. E lá em Gênesis 22, anos mais tarde, depois de Gênesis 15, foi lá que ele deu a demonstração pública diante dos dois servos e de todos aqueles que aprenderam da sua história, que ele então levou seu filho para ser sacrificado em total submissão a Deus, em total obediência, total dependência, total consagração. E em Hebreus nos diz que ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo, se fosse necessário. E Deus viu a demonstração da sua fé. Então, quando o Tiago está dizendo aqui, sim, não foi por obras, não foi por uma atitude de fé que Abraão justificou a sua fé, justamente. A sua fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Em resumo, Abraão já havia sido considerado justo dos seus pecados diante de Deus lá em Gênesis 15. Mas em Gênesis 22 ele deu prova disso. E Abraão não era perfeito. Como Tiago diz de Elias no final, no capítulo 5, que era um homem como nós, eu acredito que, acredito não, tenho certeza que Abraão também. Ele, uma vez, mais de uma vez inclusive, mentiu sobre a mulher, acreditou mais na promessa da sua mulher do que na promessa de Deus e tentou dar um jeitinho para ter um filho com Agar, sua serva. Com certeza ele não era perfeito, como nós, mas ele creu na promessa de Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Foi pela misericórdia de Deus. Ele foi justificado diante de Deus. E pelas suas obras, ele foi justificado diante dos homens. Sempre lembramos da demonstração de fé de Abraão pelo sacrifício de Isaac. Mas mesmo não sendo perfeito, eu acredito que existiram muitas outras manifestações da sua fé prática no dia a dia com Deus, na sua caminhada, nas suas decisões, tanto que ele foi chamado amigo de Deus, nos diz em Tiago, versículo 23. Que intimidade, que comunhão. Silvio, hoje, na escola dominical, estava falando do prazer de ter comunhão com Deus, de viver andando com Deus. Quando Tiago afirma no versículo 24 aqui, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente, ele está se referindo à justificação diante de Deus, expiação dos pecados, na qual alcançamos somente pela fé em Jesus Cristo, mas também para mostrar diante dos homens essa comunhão que trazia como frutos, obras, demonstrações, atitudes que provavam que demonstravam a fé de Abraão, testificavam, que ratificavam a sua fé. Então, quando nós lemos em Tiago, nós temos que entender esse contexto. E ele vai mais longe. No versículo 25, ele pega como que é a antítese, né? O outro extremo. Se Abraão era a referência, o pai, o pioneiro da fé, o patriarca do povo judeu, ele vai e escolhe, eu ia falar de propósito, né? Com certeza, com uma intenção inspirada por Deus, Raabe. E ele diz lá no versículo 25, de igual modo não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Para completar seu raciocínio, Tiago, inspirado por Deus, usa sabiamente esse outro exemplo. Raabe era uma simples moça da Cananeia, da mais baixa classe possível. Era uma meretriz, uma prostituta. Porém, em Josué, capítulo 2, nós lemos que ela acolheu os espias que Josué havia mandado para espiar a terra ali em Jericó. E quando o rei de Jericó mandou os soldados ali correrem para saber onde estavam esses espias, ela enviou os guardas para uma outra direção para que não prendesse os espias. Raabe disse que eles já haviam deixado a cidade e encorajou a segui-los, enquanto, na verdade, eles estavam escondidos ali no meio da palha. Vejam o que está escrito em Josué, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse. Foi a única coisa que ela pediu: bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíeis do Egito, e também os que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. Ela não apenas reconheceu que existe um só Deus, o Deus de Israel, como também Abraão creia, e por isso lhe foi imputado para sua justiça. Raabe também creu nisso. Eu acredito que isso também lhe foi imputado para sua justiça. E ela ouviu a respeito do Deus de Israel e o que havia feito. E por isso que Raabe creu nesse Deus. Porque o Senhor vosso Deus é Deus. E por causa disso, ela está lá no, em Hebreus 11 como herói da fé, como Abraão, da mesma forma, no mesmo nível, porque ela creu nesse Deus. E pela fé ela foi salva. Tanto que depois ela vem ser encontrada na linhagem do Senhor Jesus. Ela foi bisavó de Davi. Sem garantia nenhuma, apenas pela fé. Ela correu um risco enorme, ela arriscou tudo que ela tinha, a família dela. A única coisa que ela pediu foi misericórdia. No versículo 12, diz ela dizendo aos espias: agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai. E os irmãos conhecem a história de Raabe. Ela deixou os espias partir, e depois, quando Josué destruiu Jericó, Raabe foi salva, porque ela pôs o sinal na janela, como os espias haviam falado para ela fazer. Ela creu na sua palavra, e por causa disso, ela foi salva. Ela creu na promessa de Deus, e por causa disso, ela foi salva. Ela sabia que ela não tinha alternativa naquela vida. Aquela vida imoral, aquela vida sem perspectiva, sem futuro. A única chance que ela teve, ela clamou por misericórdia. E pediu: Senhor, me ajuda, me salva, me tira dessa vida. Pela fé, ela foi salva. Não é assim nos nossos dias, quando pessoas chegam ao Senhor Jesus e clamam pela fé? Também como Abraão, Raabe não era perfeita. Afinal, ela usou de uma mentira, né? Para enganar os soldados do rei. Talvez isso, né, nos seus dias ali em Jericó, era talvez como nos dias de hoje, né? Falar mentira, né, basta negar tudo, né? Ou a sua imoralidade, a vida que ela vivia, lembra bem os nossos dias, né? Mas nem por isso Deus honrou. Deus não honrou seus atos, mas teve misericórdia dela e deu a oportunidade a ela de confiar em Deus, mudar a sua vida. E Raabe abraçou pela fé. E por isso que Tiago dá esse exemplo. Ela demonstrou uma fé prática, operante, e não uma fé morta, inoperante. Ela deu mostras a autenticidade da sua fé quando ela confiou completamente na dependência de Deus. Ela deu testemunho diante dos homens, dos seus vizinhos. Quando ela saiu, quando estava tudo sendo destruído em Jericó, ela foi salva. Porque ela creu. Isso também mostra a coragem que ela teve e a demonstração pelas obras da sua fé. Ela pôde demonstrar isso aos homens. E basicamente, irmãos, é o que Tiago está dizendo. Ele usou esses exemplos para chegar na sua conclusão, nesse final de capítulo, quando ele diz, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Os dois exemplos, tanto de Abraão como de Raabe, e eu me permito acrescentar também o que nós vimos sobre Simão, lá em Atos, nos ensinam que a fé em Jesus Cristo, que nos garante, é a fé que nos garante a remissão dos pecados, que nos dá certeza da salvação, aquele dia quando nós clamamos por misericórdia, por perdão, mas são as nossas atitudes, as nossas obras e também as boas obras, as boas atitudes, mas as nossas atitudes é que vão justificando a nossa fé diante dos homens, que vão dando provas, que vão autenticando, que vão ratificando a nossa fé diante dos homens. Como nós dependemos de Deus diante dos problemas, como nós encaramos uma doença, como nós encaramos o luto, como nós encaramos uma dificuldade, um desemprego. É isso que vai ratificando, vai consolidando, vai dando mostras da nossa fé. Que Deus nos ajude a solidificar nossa fé em Jesus Cristo como um corpo bem equilibrado, como diz esses versículos, né? Como um corpo que tem o espírito com as obras, que funcione, né? Como essa catraca. Uma catraca sozinha não pode fazer nada. Duas juntas já movimentam alguma coisa. Uma embreagem, a tração do motor, que a nossa fé em Jesus Cristo, que nos salvou pela graça, que ela tenha obras, atitudes que venham ornar e ratificar essa fé. Não apenas como uma crença. Ah, sim, eu creio, sou evangélico. Será que é apenas uma crença? Que possamos demonstrar ao nosso redor, na nossa prática, com as nossas atitudes, a fé que nos salvou. Que esse equilíbrio entre fé e obra seja verdadeiro na nossa vida, na vida da nossa igreja, do impacto social, do impacto na comunidade, dentro do corpo de Cristo, no relacionamento com as pessoas. Caso contrário, Tiago diz, se não existe esse espírito dentro do corpo, o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Que possamos ser um corpo com vida, com espírito. Possamos ser um vaso útil na mão de Deus para isso. Por isso que eu escolhi o último hino que nós vamos cantar agora. Mas antes disso, vamos orar. Deus nos dê momentos, os olhos fechados, de nos questionarmos da mesma forma que Tiago nos pergunta. Crês tu que Deus é um só? Que possamos olhar nas nossas vidas e buscarmos uma fé operante. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por poder meditar na tua palavra alguns minutos e ver, Senhor, as bênçãos, Senhor, e os ensinamentos que tu tens para a nossa vida, que às vezes nos faz parar e pensar, meditar. Em que caminho estamos, Senhor? Como que a nossa fé no Senhor Jesus se reflete no nosso dia a dia, no nosso comportamento? Ajuda-nos, Senhor, a examinarmos a cada um, Senhor, cada um por si mesmo e ver, Senhor, o que pode ser mudado na nossa vida para que possamos dar realmente demonstrações autênticas da nossa fé, que não seja apenas uma tradição, um ritual, um costume. Ajuda-nos, Senhor, a viver como heróis da fé mesmo, como Abraão e Raabe, que deram demonstrações de confiança plena, Senhor, na Tua dependência. Se foi possível para eles, eles também eram homens e mulheres como nós. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, a depender de Ti para isso. Que a nossa igreja, como um corpo, possa ser vivo, cheia de obras que ratificam mesmo, Senhor, a fé que professamos, a Tua palavra. E que, como Paulo diz aos Efésios, que possamos viver de uma forma digna de sermos chamados Teus filhos. É isso que clamamos pela Tua misericórdia, porque por nós mesmos não podemos alcançar isso, Senhor. Apenas pela Tua graça, Senhor, pelo Teu Espírito. Que o Teu Espírito viva dentro do Teu corpo, Senhor, cada um de nós, possamos ser realmente vasos úteis nas Tuas mãos, Senhor. É isso que clamamos, em Teu santo nome. Amém.